Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Uma História de Amizade, 120 anos do Tratado Brasil-Japão.
Quem foi criança ou adolescente na década de 90, provavelmente tinha um compromisso nos fins de tarde, após chegar da escola, tirar o uniforme e fazer um lanche, ligar a TV na Rede Manchete. Entre 1994 e 1997, a emissora exibiu a série japonesa Cavaleiros do Zodíaco, uma verdadeira febre entre os jovens. É o que nos conta Walter Neto, webmaster do Cave do Zodíaco.
Foi um grande sucesso logo no início. As pessoas ficaram realmente impressionadas com esse lançamento. Desenvolveu um carinho muito grande na época. A gente teve muitas reprises, foi até 97. Teve o lançamento no cinema, que no primeiro final de semana bateu 500 mil de pessoas no cinema. Foi a maior febre de mês no Brasil. A gente já tinha tido séries japonesas, mas no caso aquelas séries live action, tipo Jasper e Changeman, mas nada de animação no porte de Cavaleiros.
Mas afinal, que história é essa dos Cavaleiros que atraía tanta gente, hein, Walter?
A gente tem a série clássica que acompanha a história do Seiya de Pégaso, né, que é um cavaleiro, que é um menino que é órfão, que é treinado por num orfanato, depois é enviado para a Grécia para se tornar um cavaleiro. Ele volta com a intenção de procurar a irmã dele, vai para a Grécia, se torna um cavaleiro. Quando ele volta, ele tem a intenção de achar a irmã dele, mas ele acaba tendo que participar de um torneio que as pessoas estão acompanhando a disputa sobre a armadura de ouro.
São esses animes da década de 90 os responsáveis por um impulso, por exemplo, na busca pelo aprendizado do japonês no Brasil. A professora de japonês Daniela Nunes, de Brasília, destaca esse fato.
Muita gente começa, assim, os jovens principalmente, pela cultura pop, né, que a gente diz, que é os desenhos animados, o anime e o mangá, inicialmente, né? Que eles veem muitos desenhos e têm o interesse em entender na língua original, na língua japonesa. Mas com o tempo isso vai mudando, eles veem que o japonês não está só no desenho, começa a ver outro lado do Japão também, né? A cultura mais real.
O próprio Walter, fã dos Cavaleiros do Zodíaco, começou a se interessar na cultura japonesa a partir do desenho.
Tive um pouco de relação com o idioma japonês, desenvolvi um trabalho de conhecer um pouco mais da cultura, quando eu acabei me aprofundando mais na série. E o que aconteceu foi que a gente acabou se interessando mais pela cultura japonesa, com certeza.
Além dos mangás e animes, outra marca da cultura japonesa bastante difundida é o origami. Mas afinal, o que é o origami? Com a palavra, a professora da Aliança Cultural Brasil-Japão, Mari Kanegai.
O origami é uma interpretação de tudo que existe em nosso meio. A gente pode interpretar desde animais, flores, objetos utilitários como caixas, figuras geométricas. Na verdade, tudo que está ao nosso redor pode ser interpretado através de dobras no papel.
E essa história de dobraduras de papel vem de longe, não é mesmo, professora Mari?
Segundo um pesquisador chamado Isao Honda, ele acredita que as primeiras tentativas de se fazer alguma coisa dobrada surgiram por volta do século VI d.C. Ou seja, a história do origami no Japão é tão antiga quanto a história do papel, porque foi mais ou menos no século VI que foi introduzido o método de fabricação de papel que até então era desconhecido. Essa receita de fazer o papel veio da China, atravessou a Coreia e chegou até o Japão.
Na internet é possível aprender diversas técnicas de dobradura, mas também existem cursos especializados na área. Em São Paulo, o curso de origami é oferecido na Aliança Brasil-Japão, uma instituição fundada após a Segunda Guerra Mundial. Quem nos conta é a diretora da instituição, Jaqueline Mami Nabeta.
A Aliança Cultural Brasil-Japão, ela na realidade é uma entidade que foi fundada, na realidade, pelo poeta Guilherme de Almeida, que era um amante do haikai, e ele viu que também a colônia japonesa pós-guerra, né, que teve a perseguição dos descendentes japoneses aqui no Brasil, ele achou que a colônia, a comunidade, que deveria ser remediado tudo isso, né?
Jaqueline lembra que não apenas o idioma e o origami são ensinados na Aliança Brasil-Japão.
A Aliança Cultural Brasil, o métier dela é o ensino de língua japonesa e também de culturas, também de artes japonesas, né? Então temos aula de origami, de ikebana, shodo e assim por diante. Hoje nós temos cerca de 1.500 alunos. A metade quase já é de não descendentes, né, de japoneses, então, a maioria jovens, né.
O idioma japonês é um capítulo à parte. A professora Daniela Nunes lembra que no início do aprendizado há um certo estranhamento.
É bastante diferente, sim, principalmente pela escrita, né, que muita gente sente dificuldade nos ideogramas, que no japonês tem três tipos de escritas, que são totalmente diferentes do nosso alfabeto, então a gente, quando eles começam a aprender, eles se sentem uma criança, né, na época do alfabetizado. Realmente é um choque, mas depois que você começa a aprender, é um mundo novo e muita gente acaba se apaixonando realmente por isso. É uma cultura muito diferente e maravilhosa.
Não apenas a escrita é diferente, a gramática também. Não é, professora Jaqueline?
Agora, em termos também de gramática, é bem diferente. O verbo no japonês... Em português, nós sempre assim, o sujeito, o verbo, um complemento. O verbo no japonês sempre vem no final da frase. Então, até a gente agora brinca, às vezes, que você tem que ouvir toda a frase até o final para saber se o japonês vai falar sim ou não em relação à sua pergunta, né?
Voltando ao origami, existe uma história associada às dobraduras que já atravessou o século XX. Sabe aquele passarinho clássico que vemos nas demonstrações de origami? É o tsuru. E ele representa muita coisa, não é, professora Kanegai?
É uma ave, assim como a tartaruga, lá no Oriente, considerada como animais de longa vida. Então eles falam que o grô tem a saúde de 1.000 vidas e a tartaruga de 10.000 vidas. Então existe uma espécie de simpatia quando uma pessoa está doente, por exemplo, você dá de presente, oferece a essa pessoa 1.000 tsurus.
Você tem ideia qual o poder de 1.000 tsurus? Deixe a professora Mari Kanegai contar mais detalhes dessa história.
Essa história de 1.000 tsurus ficou muito famosa através de a história verídica de uma garota chamada Sadako Sasaki, de Hiroshima, que foi uma das vítimas da bomba atômica. Então, quando ela tinha 2 anos, mais ou menos, foi quando caiu a bomba em Hiroshima. Ela, a mãe dela e o irmão conseguiram se salvar. Aparentemente, não tinha sofrido sequelas, mas depois de 10 anos, descobriu-se que ela estava com a leucemia, que na época era chamada doença da bomba.
A garotinha Sasaki continuou firme em seu propósito de cura a partir da crença de que 1.000 tsurus podem trazer saúde e bonança. Saúde era o seu pedido, mas o que aconteceu atravessa povos e gerações, como nos conta a professora Mari Kanegai.
E ela acreditando no desejo de que se ela fizesse 1.000 tsurus, ela conseguiria ter o seu desejo realizado. Então ela pedia pela saúde, né? E ela chegou a fazer 1.000 tsurus e ela veio a falecer, mas ela ficou como um símbolo de perseverança, né? E as crianças, algumas crianças que sobreviveram, fizeram uma campanha, uma homenagem a ela, arrecadaram fundos para construir um monumento à paz dedicado às crianças vítimas da bomba atômica em Hiroshima, onde existe essa estátua de uma garota segurando um tsuru, onde são depositados conjuntos de 1.000 tsurus vindos de todas as partes do mundo, com desejo de paz para que isso não ocorra mais.
Os traços da cultura japonesa estão espalhados por todo o país. Com a série Cavaleiros do Zodíaco, Walter Neto identifica as características tão presentes nos japoneses.
Eu acho que um pouco do relacionamento entre os personagens. Ali você tem um respeito muito grande, um respeito pelo mais idoso, no caso os mestres, um pouco da introspecção do japonês em alguns casos, ou da falta dessa introspecção do humor mais do oriental, que é um humor diferente do brasileiro, né, do ocidental.
No Brasil, a agricultura também deve aos nipônicos, como destaca o professor Masato.
Acima de tudo, a contribuição dos japoneses foi na agricultura, né? Quer dizer, diferentemente de outras nacionalidades que foram para o comércio, etc., os japoneses essencialmente ficaram na agricultura, trouxeram diversas melhorias, né, nos produtos agrícolas brasileiros, né? Basta ver os hortifruti granjeiros aqui da periferia de São Paulo, né?
Da agricultura para as mesas brasileiras. É notável também a presença da comida japonesa em nosso país. A chefe de cozinha Alice Yumi lembra que, de certa forma, a escala industrial pode acabar com um pouco da mística da comida nipônica. Para Alice, a comida é o resultado de um processo que exige profundo respeito.
O preparo, né, a lavagem, já começa pela lavagem do arroz, como é preparado, tem que, né, ter um polimento do arroz, é tudo um ritual, sabe? É muito, muito, muito profundo. E as pessoas fazem aqui muito de qualquer jeito. Então, tanto que está vindo vários chefes do Japão agora para tentar, já que se popularizou tanto e se tornou, a comida japonesa se tornou patrimônio cultural da humanidade, tem que ter esse cuidado com ela, né? O respeito com o alimento, né?
Esse respeito passa, por exemplo, pelo menor desperdício possível.
A gente não gosta de desperdiçar nada, né? E tem muito respeito com relação ao alimento, né? De quem produziu o alimento, até o produto final que chega no supermercado. Então as pessoas se preocupam. Que não é só comprar, né? Aqui no Brasil eu vejo assim, muito desperdício. Jogam tudo, descascam de qualquer jeito. Não tem o cuidado, né? Com relação ao alimento, nem com quem produziu o alimento.
E até com a arte japonesa é possível aprendermos uma nova forma de vida. A arte é o reflexo do povo, como aponta a professora Mari Kanegai.
Toda a arte japonesa precisa de dedicação, de paciência, muita prática. Não é uma arte assim imediatista, né? São muitos, muitos e muitos anos de estudo. Puxando para esse lado do Japão, é uma arte que realmente mostra um pouco da cultura japonesa nesse aspecto de dedicação, de paciência, de capricho. Exercitar todas essas habilidades que todo ser humano é capaz de ter, né?
Educação é outro ponto-chave para a cultura japonesa. O estudo, o esforço. É talvez a maior herança que os japoneses deixam para seus filhos. Quem nos fala é o médico e ex-senador Jorge Yanai.
O imigrante japonês, como ele veio aqui e teve uma dificuldade muito grande, ele sempre impôs aos seus filhos que tivesse que estudar bastante. A educação, sem dúvida alguma, foi uma das coisas que os imigrantes japoneses puseram assim, dentro do coração dos seus filhos, dos seus descendentes, a importância disso.
Você acompanhou a reportagem especial Uma História de Amizade, 120 anos do Tratado Brasil-Japão. Reportagem e redação Rodrigo Rezende. Apresentação Ivan Godoy. Locução Nara Ferreira. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.